Senhoras e senhores deputados, passamos então à quarta, a continuação da quarta parte da nossa reunião, que estávamos no ponto das informações. Já tinha referido a vinda da senhora ministra no dia 12 de março. E agora outra informação é que passou à nossa comissão, no passado dia 14 de fevereiro, um projeto de lei do Bloco de Esquerda que atualiza o conceito de obra nacional na lei do cinema, tendo em conta que o projeto de lei em imprensa foi agendado por arrastamento para apreciação na sessão plenária de 21 de fevereiro, não haverá tempo para a elaboração do relatório sobre esta iniciativa. Portanto, não vai haver relatório da nossa comissão. Ponto seguinte, baixaram também outras iniciativas para apreciação na especialidade. A proposta de lei número 46 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, sobre a alteração ao Código de Direito de Autor e dos Direitos Conexos, e o projeto de lei número 361 da Iniciativa Liberal, também sobre a alteração ao Código de Direito de Autor e dos Direitos Conexos. Portanto, estes projetos foram aprovados. É para pedir algum adiamento? Então, deixe-me concluir a minha informação. Foram aprovados na Generalidade em 14 de fevereiro de 2015, baixaram à 12ª Comissão para Apreciação na Especialidade em 17/2, o prazo para apreciação na especialidade é de 90 dias, a tramitação a adotar na apreciação na especialidade. Qual é que sugerem? Pedir contributos ao setor, dando um prazo de 10 dias, prazo para a apresentação de propostas de alteração pelos grupos parlamentares e para a elaboração do mapa comparativo e data de discussão e votação na especialidade. Portanto, se for esta a tramitação que for adotada, o prazo para pedir contributos ao setor seria até 28 de fevereiro, o prazo para a apresentação de propostas de alteração por parte dos grupos parlamentares até 7 de março, e a data para discussão e votação na especialidade seria 11 de março. Tem a palavra a Sra. Deputada Mara Alegre Minha. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Tendo em conta que estes projetos são de elevada complexidade técnica, eu acho que não deveríamos definir para já um prazo final, até para termos tempo, usando também a metodologia que a Sra. Presidente aqui referenciou, de podermos pedir e solicitar contributos ao setor. Eu diria, se não houvesse oposição também, podermos ouvir em sede de comissão algumas entidades sobre esta matéria. Portanto, para além dos contributos escritos, podíamos ouvir, de facto, algumas entidades que nos ajudassem a afinar estes projetos, tendo em conta que no debate em plenário várias forças políticas, inclusive os promotores dos mesmos, salientaram o facto de ser necessário afinar estas iniciativas de acordo com a legislação comunitária e, portanto, se houver essa, naturalmente, também entendimento dos demais e da Sra. Presidente, obviamente, se podíamos usar essa metodologia, não definindo um prazo final para já, tendo em conta essa complexidade. Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Alexandre Poço, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Subscrevo as considerações que aqui a Sra. Deputada Mara Lagriminha apresentou. Nós ainda não temos totalmente definido no nosso grupo parlamentar aqui um conjunto de procedimentos que gostaríamos de fazer para a especialidade deste assunto. Até já estivemos a ponderar, e posso partilhar com o plenário da Comissão, de pedir a constituição de um grupo de trabalho tendo em conta o grau de complexidade deste tema, ou seja, de que o assunto pudesse ser tratado, até por aquilo que disse a Sra. Deputada Mara Lagriminha, em que o tema mexe com o Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos, mas também há a necessidade de conformidade com uma diretiva europeia. E, nesse sentido, nós provavelmente também acompanharemos esta sugestão de termos aqui um conjunto de audições a dar em plenário da Comissão, e também Ainda não temos totalmente fechado ou não, mas partilho já para que depois possa também, caso apareça, não seja de estranhar, mas partilho por uma questão de lealdade com os demais grupos parlamentares, da possibilidade até de irmos apresentar o tal grupo de trabalho para este tema das partituras, tendo em conta a complexidade da questão. Ou seja, não, no nosso entendimento, não podemos apenas e só fazer uma especialidade sem célere, ou seja, as coisas... Precisamos de ouvir as várias partes. Eu sei que já ouvimos algumas entidades, como a senhora Presidente bem sabe, já ouvimos aqui a Confederação Musical Portuguesa, já ouvimos a ADEDIT, mas para mexer neste código, que é uma legislação bastante estável e que costuma ser uma legislação e um código que é bastante imune às alterações políticas conjunturais de cada momento, basta olhar até para o número de alterações e para a estabilidade que este instrumento legislativo contempla, tendo em conta a proteção, quer dos detentores de direitos, quer dos consumidores de todos os conteúdos culturais que naturalmente depois acabam por suportar o pagamento desses direitos aos seus detentores. Eu penso que, e fazia esta subscrição, que pudéssemos ter aqui mais algum tempo, mais uma, duas reuniões de comissão, antes de definir aqui um calendário ou definir aqui um procedimento, porque o tema é bastante sensível e tenho algum receio de... E não vamos estar de acordo que se faça um processo mais rápido, porque aquilo que foi aprovado é muito relevante. E veremos, aliás, vão começar a chegar a esta comissão, já começaram a chegar, mas vão começar ainda mais várias manifestações de ambas as partes da dita contenda sobre este assunto, para que possamos ter aqui, se mexermos na legislação, fazê-lo com um critério... muito rigoroso. Portanto, acompanho totalmente o que disse a deputada Mara Lagriminha.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu estou de acordo com os pressupostos e gostei de ouvir também a proposta de criação de um grupo de trabalho. Pelo seguinte, porque nós temos muitas audições e audiências atrasadas e que temos de realizar... Como sabem, há uma grande incidência da marcação das jornadas parlamentares, convenções e outras reuniões partidárias às segundas e terças-feiras, portanto, que inviabilizam a continuação do nosso trabalho regular à terça-feira. Nós temos a especificidade de termos três ministros para ouvir em audições regimentais, o que representa também um acréscimo de trabalho e sobrecarga da agenda. E, portanto, por último, relembrar que temos apenas 90 dias. Portanto, estas propostas, a proposta e o projeto, baixaram à Comissão por 90 dias. Portanto, se houver concordância de todos os grupos parlamentares, então criava-se um grupo de trabalho para, no prazo de 90 dias, concluir as audições, definir a metodologia, fazer as audições que achar pertinentes e depois concluir o trabalho. Estão de acordo com esta metodologia? Sr. Deputado Alexandre Poço, faça favor.
Concordo e votaremos a favor que se crie esse grupo de trabalho, só não colocaria já era um prazo.
O prazo decorre dos 90 dias. Ou seja, nós não podemos. Não, é os 90 dias que foi aprovado em plenário. Portanto, nós não podemos ultrapassar esses 90 dias porque as decisões da Comissão não se podem sobrepor às decisões da plenária. Portanto, dentro dos 90 dias, sim. Portanto, digamos que há uma dilação dos prazos que eu referi inicialmente. Porque eu tinha previsto como discussão e votação no dia 11 de março, e isto pode ir até um pouco mais tarde, porque não estavam esgotados os 90 dias. Posto isto, então, fica decidido, e os grupos parlamentares indicarão, se faz favor à doutora Maria Mesquitela, os representantes para a constituição desse grupo de trabalho, que depois elegerá um coordenador de acordo com o método de ontem. Ponto 1.3, baixo também para apreciação na especialidade, o projeto de resolução número 523 do PSD, que recomenda ao Governo a mediação nas negociações entre a ADEDIT e os representantes das bandas filarmónicas e outras entidades utilizadoras de partituras musicais e o apoio às bandas filarmónicas no acesso à cultura e ensino musical. Este projeto de resolução foi aprovado na Generalidade em 14 de fevereiro e baixou à 12ª Comissão para a apreciação da especialidade, também em 17.2. Também dispõe de 90 dias e eu propunha que o grupo de trabalho que vai tratar dos direitos conexos, que também, do direito de autor e direitos conexos, que também se ocupasse deste, porque está ligado. Estão de acordo? Sr. Deputado Alexandre Poço, faça o favor.
Obviamente, a iniciativa é nossa e, portanto, tudo o que eu disser parece que é porque queremos apressar a nossa iniciativa. Mas não é o caso. Eu não me vou já pronunciar porque penso que poderia ser importante que esta resolução tramitasse, por assim dizer, para que a Assembleia da República tivesse uma resolução para a opinião pública e para o setor. Mas não me vou pronunciar muito mais, depois definimos esse tema.
Muito bem, mas chamo a atenção que também dispomos de 90 dias, que foi o que foi aprovado, e que também não há grandes condições para que se possa antecipar muito esse prazo dos 90 dias. Mas sim, há abertura da minha parte para que façam sugestões de calendário. Ponto 1.3, pedido de redistribuição de projetos de resolução. Os projetos de resolução número 677 do PS, que recomenda a criação de uma plataforma cultural digital no âmbito da CPLP, o número de 648, que recomenda ao Governo que proceda ao levantamento e à estruturação em rede, sob os auspícios do Camões, do Instituto Camões, das organizações ligadas à diáspora portuguesa, e 705, que recomenda ao Governo que crie um programa de apoio para portugueses e lusodescendentes residentes no estrangeiro, no domínio artístico e cultural. Portanto, estes projetos de resolução do PS que eu acabei de enunciar baixaram em 13 de fevereiro à Comissão. O objeto destas iniciativas recai no âmbito das competências da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, também da Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação, onde em anteriores legislaturas esta matéria tem sido apreciada. Portanto, perante isto que acabei de referir, vamos solicitar ao Sr. Presidente da Assembleia da República a reponderação destes despachos de baixa dos referidos projetos de resolução à 2ª Comissão. Alguma objeção? Então, assim será, assim procederemos. Ainda outra informação sobre as audiências pendentes. Temos a pendente mais antiga, que é a da Comissão Promotora do Museu da Resistência no Porto, mas já houve um contacto anterior que não obtivemos resposta, portanto não somos nós que estamos propriamente em falta. Depois temos dos Adeptos de Portugal. Não sei se já não me recordo se já foram contactados e também não houve resposta. Um senhor David Amado, sobre a exclusão de vozes migrantes no setor cinematográfico, que também foi contactado e não houve resposta. Do Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Este pedido foi dirigido a todas as comissões e, portanto, penso que haverá necessidade de ser feito um ponto da situação, porque não faz sentido ser ouvidos por todas as comissões, porque quando muito podemos propor é que haja reuniões conjuntas da nossa comissão com outras comissões mais próximas, cujo objeto é mais próximo da nossa. Também temos um pedido de audiência mais recente da API, para fazer um balanço do setor e perspectivar os desafios para o futuro, da Associação de Empresas Produtoras e Distribuidoras de Videojogos, da AJAPA IATA Portugal, para a apresentação da Associação, da Federação Académica do Porto e da Associação de Diretores Pedagógicos. Portanto, são estas as audiências que estão pedidas e a que vamos tentar dar resposta. Passamos ao ponto 2, que é apreciação e votação da ata da reunião de 11 de fevereiro. Não há nenhum pedido de alteração. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto 3, projeto de resolução número 694 do Chega, recomenda ao Governo que estabeleça uma parceria com a Câmara Municipal de Ovar, com vista à preservação e requalificação do antigo Cineteatro de Ovar, para salvaguarda do património cultural e da memória coletiva da cidade. É para, pergunto ao Grupo Parlamentar do Chega, se é para discutir em plenário ou em comissão.
Será para discutir aqui em comissão?
Em comissão.
Presidente, sim. E já agora aproveitava, se me permitir, e se os restantes grupos parlamentares não tiverem nada a obstar, se poderíamos antecipar o ponto 15 para agora. Para que o ponto 15 é a apreciação e votação do projeto de voto 564 do Chega.
Se não houver ponto nenhum inconveniente. 15. Há alguém que se oponha a esta alteração?
15.
O ponto 15, para ser antecipado,
sim, sim.
A pedido do Chega. Portanto,
Senhora Presidente, posso dar aqui uma nota já agora? Já que o
favor.
Chega está a fazer este ajustamento à OD, que não nos opomos, vamos adiar o ponto 5.
O ponto
5.
Mas este, deixa-me lá ver, tem prazos. Ora bem, alguém se opõe a este adiamento, porque uma vez que já foi adiado anteriormente, agora terá de haver consenso de toda a gente. Portanto, pode ser adiado, Chega, não se opõe? Senhora Deputada Cristina, não se opõe? Pronto, muito obrigada. Então fica adiado o ponto 5. E então passamos para o ponto 15. Apreciação e votação do projeto, voto número 564 do Chega, saudação pelo centenário do nascimento de Manuel dos Santos. Senhor Deputado, agora não me vou enganar, Rodrigo Tacha. Faça o favor, tenha a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Bem, com este voto, o nosso grupo parlamentar pretende naturalmente saudar o centenário do nascimento de Manuel dos Santos, um conhecido e reconhecido toureiro português, mas cuja atividade não se manteve apenas nesses moldes, foi também empresário, teve também uma forte vertente cultural para lá da tauromáquica, no sentido em que trabalhou também, teve participação em vários filmes que de algum modo eternizaram a cultura tradicional portuguesa, sobretudo, mas não só nos seus meios rurais. Foi uma personalidade condecorada com várias insígnias, quer nacional, quer internacionalmente, e muito recentemente, nomeadamente na Golgan, já no âmbito das comemorações deste mesmo centenário, com presença naturalmente da sua família, dos seus amigos, das pessoas da sua terra, mas também presenças políticas, de políticos, passa o plenarismo de vários partidos, e inclusivamente do governo. Creio que é uma figura querida da sociedade portuguesa como um todo, mas particularmente da sociedade onde sempre viveu, e nesse sentido, querendo-se, desejando-se que a Comissão de Cultura seja uma comissão sensível a todas as manifestações de expressão artística, o nosso grupo parlamentar queria por isso saudar o centenário do nascimento deste importante toureiro português e, enfim, esperamos que com toda a simpatia nos possam acompanhar nesta nossa vontade. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Não tenho pedidos de palavra. Vamos, Sr. Deputado João Almeida, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, para saudar o Grupo Parlamentar do Chega pela apresentação deste voto e pela relevância que tem assinalarmos aqui o centenário de nascimento. Manuel dos Santos foi, sem dúvida, uma figura marcante da tauromaquia nacional e foi reconhecido não só nacional como internacionalmente, como já foi dito, é importante dizer, foi condecorado com a Ordem de Mérito pelo Presidente Ramalhianos, foi condecorado também com a Medalha de Mérito das Comunidades Portuguesas e, portanto, não só a expressão da sua arte teve eco a nível nacional, como as nossas comunidades também o celebraram, e foi também agraciado com o grau de Cavaleiro da Ordem de Isabela Católica pelo Reino de Espanha. E, portanto, sabendo-se da importância da cultura tauromáquica a nível nacional, a nível das comunidades portuguesas, a nível ibérico, ter uma personalidade portuguesa que foi reconhecida desta forma é, obviamente, razão de orgulho e, comemorando-se o centenário do seu nascimento, faz todo o sentido que a Assembleia da República aqui o assinale também com este voto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, não tenho mais pedidos de palavra. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Retomamos a ordem da nossa agenda. Passamos ao ponto 4, discussão conjunta ao abrigo do artigo 128 do Regimento da Assembleia da República. Projeto de resolução número 571 do Chega, que recomenda ao Governo que promova a conservação e requalificação da Igreja São Sebastião em Lagos, e projeto de resolução número 635 do PS, preservação do património classificado de Lagos, Casa do Infante Dom Henrique. Faça favor.
Senhora Presidente, se os demais membros da Comissão não se importassem, a nossa deputada que vai fazer a discussão deste ponto está mesmo a chegar, que é a deputada Jamila Madeira, se pudéssemos deixar este ponto, se faz, pedia-vos essa compreensão e passarmos já ao ponto do voto dos pardais. Entretanto chegou. Pronto. Peço desculpa, então está a deputada Jamila.
É a deputada Sandra Ribeiro. Sandra Ribeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bem. Em outubro de 2022, o Partido Chega requereu na Assembleia Municipal de Lagos uma avaliação ao edifício, portanto, na sequência do processo de recuperação da Igreja de São Sebastião, de forma a permitir perceber as diligências que tinham sido tomadas pela autarquia até àquela data. A 31 de outubro houve resposta em que nos foi entregue uma lista de várias intervenções que foram feitas na Igreja, em que até houve uma intervenção custeada por um particular na sequência do casamento da filha. Mas já anteriormente tinha havido um despacho por parte da Direção Regional e Cultural do Algarve, em que o Diretor dos Serviços dos Bens Culturais indicou, com base no diagnóstico efetuado pela Câmara Municipal de Lagos, que foi considerado como de prioridade de intervenção de nível muito alta no Plano Regional de Intervenções Prioritárias do Algarve em matéria de bens culturais e imóveis, cabendo ao Estado a sua conservação, reparação e restauro de harmonia com o plano estabelecido de acordo com a autoridade eclesiástica. Neste sentido, nós vimos, através do nosso projeto de resolução, recomendar ao Governo que promova a conservação e requalificação da Igreja de São Sebastião em Lagos, porque é um edifício de elevado valor histórico e cultural, classificado como Monumento Nacional, classificação esta que consubstancia um reconhecimento do elevado valor arquitetónico, artístico e religioso que este imóvel representa para a cidade de Lagos e para o nosso país. Destacam-se o portal lateral renascentista, remanescente da antiga ermida e a Capela dos Ossos, uma das poucas existentes na região, evidenciando a riqueza artística e a diversidade estilística resultantes das várias fases de construção e reconstrução, especialmente após os sismos de 1955 e 1969, sendo ainda de salientar que no seu interior esta igreja abriga um valioso conjunto de azulejos do século XVIII do século XVII e XVIII, bem como restábulos neoclássicos e uma imagem de Nossa Senhora da Glória. A sua localização estratégica em posição elevada confere-lhe um impacto visual significativo na cidade de Lagos, tornando-se um marco importante no centro histórico e um símbolo da hierarquia cultural local. A preservação deste momento é essencial para manter viva a memória histórica e religiosa da região, constituindo um testemunho valioso da arquitetura e da arte sacra portuguesa. No entanto, e apesar do seu estatuto de monumento nacional, a Igreja de São Sebastião encontra-se atualmente num estado preocupante de degradação. Há vários anos, são feitos apelos à intervenção urgente por parte do Estado e houve uma reunião em 13 de setembro de 2022, nos espaços do Conselho de Lagos, entre o Presidente da Câmara Municipal e então Diretora da Direção Regional de Cultura do Algarve, e também com o Páraco da Paróquia de São Sebastião, e ficou clara a necessidade de uma intervenção urgente na Igreja de São Sebastião. Só que passaram-se mais de 2 anos e não houve qualquer desenvolvimento concreto, o que é lamentável. A intervenção efetiva depende da tutela governamental, uma vez que a Igreja de São Sebastião é propriedade do Estado e está afeta à empresa pública STAM. Note-se que a preservação e a integridade dos imóveis classificados como monumentos nacionais são da responsabilidade do Estado. O Estado tem a obrigação legal de assegurar a conservação, reparação e restauro do imóvel, evitando que o mesmo se degrade ao ponto de comprometer o seu valor histórico e cultural. É, pois, fundamental que sejam adotadas medidas urgentes para assegurar a preservação e valorização deste monumento nacional, garantindo que a Igreja de São Sebastião continue a desempenhar a sua função cultural e religiosa ao serviço da comunidade. Por intermédio deste nosso projeto de resolução, nós recomendamos ao Governo que tome as medidas necessárias para promover com a máxima urgência possível a conservação e requalificação da Igreja de São Sebastião em Lagos, assegurando a sua preservação como monumento nacional, e estabeleça um protocolo de cooperação com a Câmara Municipal de Lagos de forma a garantir o financiamento e a execução das obras de requalificação necessárias para a preservação da Igreja. E que garanta também que a intervenção a realizar respeita a traça arquitetónica e o património artístico do edifício, de modo a preservar a sua identidade histórica e cultural. Bem como assegure que no âmbito da intervenção sejam realizados estudos técnicos de avaliação do estado de conservação do imóvel e aplicadas medidas de conservação preventiva que garantam a sua segurança estrutural e patrimonial e promova em articulação com as entidades competentes um plano de valorização cultural e turística da Igreja de São Sebastião de forma a garantir a sua integração na dinâmica cultural e patrimonial da região de Lagos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Tem agora a palavra para apresentar o projeto de resolução do PS, a Senhora Deputada Jamila Madeira. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada. Nós, o Partido Socialista, apresenta este projeto de resolução precisamente porque o município de Lagos tem vindo ao longo dos últimos anos a destacar-se no investimento na área da cultura e na defesa do património daquele que é ou que foi, de alguma forma, a capital do Império. Foi dali que saíram, saímos para os nossos descobrimentos e, naturalmente, a cidade ficou marcada. O território, de uma maneira geral, não a cidade como ela é hoje, mas o território ficou marcado precisamente por isso. E por isso mesmo, apesar de ser alguns investimentos de formas diferentes, a Câmara Municipal investiu num museu que já existia há bastante tempo, por ter sido doado o seu espólio pelo antigo médico da cidade e muito querido por todos. Investiu nesse museu, criou hoje um dos melhores museus do nosso conjunto de museus portugueses, e se não conhecem, desafio a conhecerem e partilharão com certeza comigo essa classificação ou essa avaliação. Partilhou também com o público tudo aquilo que foi um investimento na Igreja de Santo António dos Militares, procurando uma conservação detalhada e pormenorizada de toda a talha dourada e criando aquela que é um restauro de um dos mais belos que existe no nosso país. Promoveu, e está em curso, a empreitada do Museu de Arqueologia, onde o espólio que foi possível promover é particular, ou identificar e dar visibilidade é bastante significativo, e a Câmara assumiu essa responsabilidade na ordem dos 4 milhões do investimento, cerca de 6,2 milhões de euros. Também o Museu da Escravatura, algo muito importante, quer para retratar uma época da nossa história, quer para mostrar aquilo que foi, ou que deve ser em termos cívicos, a mensagem de cidadania que temos que passar,
foi também um esforço muito claro nesta matéria. No entanto, existem ainda outros investimentos e, naturalmente, o investimento na Igreja de São Sebastião é um investimento importante. O investimento na preservação da muralha da cidade é algo também muito crítico e para o qual até agora a Câmara também não tem obtido apoios. O investimento na preservação do forte do Pau da Bandeira, algo muito importante para que aquele edificado se preserve. O investimento em termos culturais naquela zona tem sido muito significativo, concretamente numa preservação, por exemplo, da Fortaleza de Sagres, na fortaleza em si e na criação também do museu interativo, como não há memória desde sempre, ou a aquisição dos terrenos para, depois de identificado o Ribate da Rifana, por tudo aquilo que representa em termos da história do Ibn Qasi e daquilo que ele representou para a consolidação do nosso país. Para além disso, também a parceria com o município de Loulé para a preservação da Igreja Matriz, algum investimento que foi agora devolvido à Igreja. Aquilo que nós sabemos é que muitos têm sido os investimentos dos municípios, mas ainda estamos com vários em curso. Não acreditamos que seja possível só deixar ao esforço municipal esse empenho e essa capacidade de requalificar e de investir na preservação do nosso património, seja para mostrar, seja para preservar a nossa memória, e, portanto, também aqui sublinhamos isso mesmo, que houve um esforço, mas um esforço muito suplementar por parte do município de Lagos, e queremos assinalar que o município de Lagos continua disponível, mas naturalmente considera que não só da responsabilidade municipal cabem esses investimentos e, portanto, também cabe ao Estado Central continuar a investir na preservação desta nossa memória coletiva. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Faça favor, Senhora Deputada.
Eu pedia à Senhora Presidente que passasse a palavra ao colega deputado Dinis Feisca, que ele também quer fazer uma intervenção no âmbito do ponto que estamos a discutir.
Faça favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estes dois projetos de resolução que estão aqui à apreciação versam essencialmente sobre a mesma matéria. Unicamente o projeto de resolução do Partido Socialista é mais abrangente na matéria e abrange toda a preservação do património classificado do município de Lagos. No que diz respeito à Igreja de São Sebastião de Lagos, é uma igreja cuja primitiva construção data do século XIV, é um edifício classificado como monumento nacional, com publicação de 20 de junho de 1924. Contudo, a Igreja de São Sebastião de Lagos não se encontra afeta ao património cultural IP, tratando-se de um imóvel propriedade da Estamo, encontrando-se permanentemente afeto à fábrica da Igreja Paroquial de São Sebastião em regime concordatário. O estado de degradação do imóvel e o risco que representa para as obras de arte que alberga em seu interior, bem como a imagem que transmite da relação de todos nós com o nosso património cultural, é, há vários anos, uma preocupação da população local, da região e das entidades competentes. A Assembleia Municipal de Lagos, a 21 de fevereiro de 2022, aprovou por unanimidade uma moção de recomendação no sentido de serem feitas obras de requalificação na Igreja de São Sebastião. A moção aprovada dava nota do seguinte: em 2009 foi elaborado um documento para dar resposta aos principais problemas detectados. Em 2010, a edilidade com caráter de urgência reparou os telhados da sacristia, capela-mor e capelas laterais, bem como o óculo de iluminação da nave, e procedeu à retirada de algumas espécies vegetais que começavam a provocar danos no próprio muro de suporte da igreja. Em 2014, a Câmara Municipal de Lagos realizou mais uma intervenção urgente para a recuperação do pináculo de coroamento da Torre Sineira, que se encontrava em risco de queda e punha em risco a segurança de pessoas e bens. Posteriormente, a 13 de setembro de 2022, nos espaços do Conselho, como aqui já foi dito, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lagos reuniu com a então Diretora de Ação Regional de Cultura do Algarve e o Parco da Paróquia de São Sebastião. Na referida reunião, em setembro de 22, ficou clara a necessidade de uma intervenção urgente na Igreja de São Sebastião. Como demonstra esta cronologia, os factos não são novos. Ao dia de hoje, o Governo está empenhado em cumprir com a missão de salvaguarda e conservação do património classificado ou em vias de classificação, nomeadamente no que lhe está afeto. A preocupação manifestada quanto ao estado de conservação em que se encontra a Igreja de São Sebastião de Lagos é partilhada pelo Ministério da Cultura, desde logo, por se tratar de um monumento nacional. Nesse contexto, o Ministério da Cultura tem vindo a acompanhar a situação, sendo importante salientar que foram desenvolvidas diligências por parte do município de Lagos, bem como da antiga Direção Regional de Cultura do Algarve, com vista à realização de um diagnóstico do estado de conservação, preparação de um programa de intervenção e obtenção de financiamento para o efeito. Contudo, face às alterações legislativas ocorridas em finais de 2023, a Direção Regional de Cultura do Algarve, que identificou a necessidade prioritária de intervenção, foi extinta, passando as respectivas competências a estar integradas na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região do Algarve, que está sobre a superintendência e tutela do membro do Governo responsável pela área da coesão territorial. A situação de degradação do património do Estamo, em geral, é, e em particular do religioso, muito dele monumento nacional ou classificado, é muito grave. De norte a sul do país, consequência de anos de indefinição e de abandono a quem e em quem e em que condições se deveriam realizar as necessárias obras. O plano de atividades e orçamento da Estamo para 2025 já está aprovado pela primeira vez e prevê a realização de protocolos entre a Estamo, o património cultural, as câmaras municipais e as fábricas das igrejas paroquiais, quando aplicável, em que os municípios assumem a condição de donos de obra. Então, face ao exposto, entende-se que as recomendações constantes dos projetos de resolução em apreço já se encontram alinhadas com os esforços que têm vindo a ser desenvolvidos pelo património cultural e pelo governo português.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra, portanto vamos passar ao ponto 6. Apreciação da nota de admissibilidade da petição número 140 por uma nova morada em Lisboa para a Companhia de Teatro Artista dos Unidos. O deputado relator é ser indicado pelo PS. Faça favor, Sr. Deputado Amar Alegrimia, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O PS indica o deputado David Amado. David Amado.
Muito obrigada. Passamos ao ponto 7, apreciação conjunta do projeto de voto número 520 do PS, do projeto de voto número 534 do Chega, do projeto de voto número 536 do PSD, todos de saudação do centenário da banda municipal flaviense Os Perdões. Para apresentar o voto, projeto de voto do PS, é a palavra à Sra. Deputada Fátima Correia Pinto. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. A banda municipal Flaviense Pardais comemorou no passado dia 18 de janeiro o seu centenário e é de facto fundamental que se reconheça o seu papel enquanto pilar fundamental da história e tradição da cidade de Chaves. Quero prestar a minha homenagem, em primeiro lugar, aos seus fundadores, Joaquim Pereira Paulo, Maurício Rodrigues, José Maria Jacob, que é meu trisavô materno, e João Gonçalves, carinhosamente conhecido como o João das Pombas. E João Gonçalves foi verdadeiramente determinante para a criação da banda, tendo recorrido até a um empréstimo bancário, hipotecando a sua própria casa, para adquirir os instrumentos musicais necessários ao funcionamento da banda. E esse gesto de dedicação e compromisso simboliza o espírito de entrega que define a história da banda municipal flaviense, desde os seus primórdios até aos dias de hoje, em que é presidida por uma direção de mulheres, mulheres de garra e de muito trabalho. De facto, ao longo destes 100 anos, a Banda Municipal Flavienses Pardais tem sido um pilar essencial da vida cultural de Chaves e da região do Alto Tâmega, unindo gerações e enriquecendo a nossa comunidade com o poder transformador da música. Pelo que o Partido Socialista propõe que a Assembleia da República, neste marco histórico, saúde a Banda Municipal Flavienses Os Pardais pelo seu 100º aniversário, prestando homenagem aos fundadores, músicos, maestros, dirigentes e a todos que, com esforço e paixão, contribuíram para o sucesso e para o fortalecimento do seu legado, mas também como forma de encorajar todos os que hoje integram esta notável coletividade a continuar esse legado, levando a sua música e o seu prestígio cada vez mais longe. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de voto do Chega, tem a palavra. Faça favor, Sra. Deputada.
Manuela Tender, como está, Sra. Presidente? Saúdo a Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. E é com muito gosto também que, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, apresento aqui este voto de saudação à Banda Municipal Flavienses Os Pardais pela comemoração do seu centenário no passado dia 18 de janeiro. Deixar uma palavra de homenagem e reconhecimento aos fundadores, com destaque para João Gonçalves, aos corpos sociais sucessivos ao longo deste século, aos maestros e músicos que têm integrado a banda, a todos os associados, beneméritos e colaboradores. Destacar a relevância desta banda musical na promoção e preservação da cultura musical em Chaves, e na região. No ensino da música tem sido uma oportunidade para jovens e adultos fazerem a sua formação musical, inclusivamente numa época em que não havia outra oferta de formação musical no concelho que não estas bandas. Também na dinamização cultural e associativa e na colaboração com o tecido associativo e institucional local. Dizer que esta banda municipal flaviense, Os Pardais, tem contribuído para a projeção do nome de Chaves e, pelo seu legado, deixar uma palavra de saudação, de gratidão e de reconhecimento, deixando o voto de que continue a enriquecer a cultura local e nacional por mais um século. Eu tenho tido o privilégio, ao longo dos últimos 30 anos, de assistir a múltiplas atuações da banda e, portanto, é com muito gosto que aqui estou neste momento a apresentar este voto de saudação pelo centenário da sua existência. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de voto do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Amílcar Almeida. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Os deputados do PSD, eleitos pelo Círculo Eleitoral de Vila Real, saúdam a Banda Municipal Flaviense, Os Pardais, pelo seu 100º aniversário, prestando uma sincera homenagem a todas as direções, maestros, músicos e colaboradores que, ao longo deste século, dedicaram e dedicam o seu tempo, esforço e paixão em agradecimento desta notável Banda Municipal, que é, muito orgulhosamente, uma referência cultural e musical transmontana. Fundada em 18 de janeiro de 1925, a Banda Municipal Flaviense Os Pardais, logo assim alcunhada pela presença predominante desta pequena, alegre e vivaz ave na região, tem uma história de preservação e inovação cultural rica e vibrante, repleta de momentos memoráveis. Ao longo destes 100 anos, foram muitos aqueles que contribuíram para chegarmos a esta data, sempre com a máxima elevação e comprometimento. A todos eles prestamos a nossa homenagem. Se hoje a Banda Os Pardais merece um profundo reconhecimento e notoriedade dentro e fora do Conselho de Chaves, a todos eles devemos isso. Ao longo deste período de tempo, fica o registro de atuações inéditas que ficaram na memória de todos os que tiveram o privilégio de assistir a estas e que lhe concederam um lugar peculiar de destaque cultural na região e mesmo no país. A Banda Municipal Flaviense Os Pardais merece ainda destaque pelo papel vital na educação e desenvolvimento dos jovens, oferecendo-lhes não só uma componente formativa e profissional, mas também transmitindo-lhe valores fundamentais, tais como a disciplina, o respeito, a camaradagem e o desenvolvimento harmonioso que diariamente aplicam nas suas vidas. A história da Banda Municipal Flaviense Os Pardais é um exemplo de paixão que serve de inspiração para todos nós transmontanos. Que este centenário seja um ponto de partida para novos sucessos e conquistas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora os três grupos parlamentares proponentes Façam o favor de encontrar um texto comum para ser depois votado. Passamos ao ponto 8, apreciação conjunta do projeto de voto do LIVRE, do projeto de voto do 549 do LIVRE, do projeto de voto 551 do PS, do projeto de voto número 553 do PSD, do projeto de voto 563 do Chega, todos eles de saudação pela à Seleção Nacional de Handball, pela seu participação e resultado histórico no Campeonato Mundial de Handball de 2025. Para apresentar o projeto de voto do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Este voto vem, na verdade, na sequência de um voto que eu próprio tive o prazer de apresentar, julgo que em maio do ano passado, de saudação pela qualificação para este Campeonato do Mundo. Porque, para quem não segue diariamente o handball, e eu se calhar sou suspeito porque é o meu desporto favorito, o desporto no qual fui federado vários anos e que continuo a seguir com muito interesse, a própria qualificação da seleção nacional para um campeonato do mundo é notícia. E o facto de, na altura, o LIVRE ter sido o único partido a apresentar um voto de saudação e agora haver vários partidos a apresentar um voto de saudação pelo resultado conseguido, mostra bem a dimensão do feito conseguida por esta seleção nacional. Acho que é importante referir que nós tivemos não só a melhor qualificação de sempre, o que por si só já seria mais do que quase obrigatório ter referência aqui nesta casa, como também estamos a preparar um futuro de ouro para o handball português. A idade média desta seleção é muito baixa. Nós tivemos aquele que foi considerado o melhor jogador jovem do campeonato do mundo, Francisco Costa, com 19 anos, que fez entretanto 20. Mas, como ele, temos vários jogadores na ordem dos 20 anos, 20 e poucos anos, o que mostra uma coisa muito simples, é que o handball português está vivo e de boa saúde. E espero que, como comigo, nos anos 90, e se calhar a última grande geração do handball português me inspirou e fez que eu, criança, quisesse jogar handball, tenho a certeza que esta seleção será um exemplo para muitas meninas e meninos que agora decidem que desporto praticar e certamente muitas e muitos quererão jogar handball e isso será sempre a maior conquista desta seleção. Portanto, a todos eles, um grande agradecimento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de voto do PS, a palavra ao Sr. Deputado Pedro Sousa. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, caras e caros colegas. Muito rapidamente, para naturalmente sublinhar que o Partido Socialista não poderia deixar ficar de fora de um voto de saudação sobre a prestação da Seleção Nacional Masculina de handball no último Campeonato do Mundo. Eu acho que o deputado Jorge Pinto, com propriedade, até como ex-atleta e apaixonado pela mesma, já aqui reproduziu bem aquilo que é a grandeza deste feito. Há uma década atrás, há 20 anos atrás, Portugal passava, na maior parte das vezes, ficava de fora, passava à margem destes grandes eventos, destas grandes fases finais, e felizmente, ao longo, em particular, da última década, com o Mundial de 2021, com o Europeu de 2020, com a participação nos Jogos Olímpicos também em Tóquio, Portugal vem afirmando uma geração e um trabalho de base que vem recuperando e reafirmando o handball português como um desporto também de elite e de eleição. Naturalmente que nesta data, após uma brilhante prestação que estamos em querer, terá novamente acordado muitos portugueses para a beleza do handball, o Partido Socialista não poderia deixar de lavrar com gosto, com grande prazer e gáudio, um voto pela prestação da Seleção Nacional de Handball no último Campeonato do Mundo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de voto do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Estava a ouvir aqui os outros deputados a intervir sobre este ponto e é verdade que se calhar a classificação não foi uma coisa que nós não esperássemos, mas é verdade que este resultado é uma coisa excepcional. Eu tive a oportunidade, enquanto autarca, de organizar o Mundial 2003 e conheço bem a realidade que foi realizado no nosso país e a minha cidade, São João da Madeira, foi uma das cidades que acolheu esse campeonato, e sei bem a dimensão e a realidade que as outras seleções tinham comparada com a nossa. E, portanto, a evolução que tivemos, que se deve a muitos dirigentes, a muita gente que teve estratégia e que teve visão para construir um caminho que hoje nós estamos, muitas vezes, uma das grandes dinâmicas esportivas deste país são os torneios de handball, que acontecem por época da Páscoa ou até no verão. São uma das modalidades que mais trabalham nessa área e que aí também aproveitam para captar muitos atletas. Portanto, este campeonato foi extraordinário, quer a fase inicial, quer o lugar que obtivemos, que todos queríamos que fosse pelo menos o terceiro lugar, a presença do próprio Primeiro-Ministro e do Presidente da República nesse jogo também acho que valorizou muito o papel com que o país todo acompanhou este campeonato. E eu deixo aqui um detalhe, que foi no dia em que estávamos a jogar um jogo em que vencemos a Alemanha. Curiosamente, estava a assistir esse jogo num restaurante aqui perto, e estava a jogar o Benfica e o Sporting para a Liga dos Campeões à mesma hora. E o que é verdade é que uma das televisões, o que estava a dar era o handball, e o que nós estávamos todos a ver, deputados do PSD e também alguns deputados do Partido Socialista, era o handball, e estávamos a averiguar com o handball. Portanto, isto mudou completamente o paradigma, e eu acho que esse também é um facto que temos de salientar. Acho que o handball veio para ficar, e a realidade com que vamos ter aqui para a frente será muito inspiradora, e com a esperança que temos também de uma seleção muito jovem que nos possa vir a dar muitas alegrias. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de voto do Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Sónia Monteiro. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. A Seleção Nacional de Handball escreveu mais uma página memorável na história do desporto português, com a participação histórica no Campeonato do Mundo. O desempenho da nossa equipa demonstrou o talento, a resiliência, o espírito de superação, projetando o nome de Portugal no cenário internacional da modalidade. Neste sentido, saudamos e reconhecemos o extraordinário percurso da Seleção Nacional de Handball, enaltecendo o esforço e a entrega dos nossos atletas, técnicos e dirigentes, que significaram as cores que dignificaram as cores nacionais e reforçaram a ambição de Portugal no panorama desportivo internacional. Que esta conquista seja um incentivo para o futuro do handball português e para o contínuo apoio à modalidade do nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A metodologia é a mesma que foi referida para o ponto anterior. Ai, Sr. Deputado João Almeida, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me permite, só porque, por manifesta impossibilidade, devido à dimensão do grupo parlamentar do CDS, de apresentarmos sempre os votos em tempo, mas não podia deixar de me associar. Este é um voto muito relevante sobre uma modalidade também que já foi aqui descrito. Quer o Sr. Deputado Jorge Pinto, quer o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, por exemplo, tiveram ligação direta a momentos importantes. Eu também sou filho de um jogador com muitos anos de primeira divisão de handball e, portanto, também habituei-me a ver este desporto com especial carinho, mas nessa altura era a altura em que se realizou em Portugal o Mundial C de handball, ou seja, nós estávamos nos anos 80 na terceira divisão do handball mundial. Pensar que hoje em dia disputamos as meias finais de um campeonato do mundo é uma evolução extraordinária que tem, como disse o Sr. Deputado Jorge Pinto, a maior de todas as consequências, que é despertar os jovens e, como disse o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro também, de conseguir combater o monopólio do futebol que muitas vezes existe em Portugal naquilo que é a atenção ao fenómeno desportivo e, portanto, o Grupo Parlamentar do CDS associa-se também a todos estes votos e ao texto que resultar da conjugação de todos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, a metodologia está definida. Façam favor os quatro grupos parlamentares proponentes de encontrar um texto conjunto. Passamos ao ponto 9, apreciação e votação do projeto de voto número 550 do Chega, de saudação pelo Dia Mundial da Rádio. Sr. Deputado da...
Senhora Presidente, queria só pedir o adiamento deste
ponto. Adiamento deste ponto, muito bem. Passamos ao ponto 10, também a apreciação conjunta do projeto de voto número 552 do PS e do projeto de voto 558 do CDS-PP, de congratulação à judoca portuguesa Patrícia Sampaio pela conquista do ouro no Grand Slam de Paris 2025. para apresentar o projeto de voto do PS. Tem a palavra a Sra. Deputada Mara Alegriminha. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu vou-me escusar a fazer muitas considerações, uma vez que toda a gente recebeu o voto. Só quero deixar aqui duas ou três notas. Em primeiro lugar, uma nota de reconhecimento à Patrícia Sampaio, uma tomarense, e, portanto, uma atleta internacional, mas que nós temos um enorme carinho por ser também do distrito de Santarém. Dizer que a Patrícia Sampaio é hoje, por todos, considerada um símbolo de motivação, um símbolo de combatividade, mas também um exemplo para muitas jovens mulheres judocas, um exemplo de inspiração, conseguir, de facto, sair de Tomar e atingir o topo nos tapetes deste mundo. Portanto, este é o 12º pódio da Patrícia Sampaio no circuito mundial, mas é também a primeira grande vitória no Grande Slam, onde já tem 8 medalhas, tendo ainda participado 2 vezes nos Jogos Olímpicos, garantindo em Paris a sua medalha olímpica. Portanto, é esse reconhecimento que nós queremos deixar aqui e o nosso muito orgulho que temos, de facto, no trabalho e no sucesso que a Patrícia Sampaio tem alcançado e nela, naturalmente, as judocas portuguesas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de voto do CDS-PP, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O projeto de voto é conjunto do PSD e do CDS-PP. E, para além daquilo que disse já a Sra. Deputada Mara Alegriminha, a única coisa que há a acrescentar é que nós, muitas vezes, saudamos estes atletas no momento olímpico e uma das queixas que há é que depois há um ciclo de 4 anos em que os atletas não têm a mesma atenção. E isso às vezes também compromete um pouco a capacidade que têm de angariar apoios para poderem continuar as suas carreiras. Patrícia Sampaio deu-nos uma enorme alegria, um pouco até inesperada, nos últimos Jogos Olímpicos, ao conquistar uma medalha de bronze, mas o que é certo é que a sua carreira prossegue ao mais alto nível, agora com esta medalha de ouro no Grande Slam de Paris, e portanto faz todo o sentido que a Assembleia da República mantenha esta atenção aos atletas olímpicos e que os saúde pelas suas conquistas ao longo da carreira e não só nos momentos dos Jogos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, mesmo a metodologia para chegar a um texto conjunto. Passamos ao ponto 11, apreciação e votação do projeto de voto 556 do Bloco de Esquerda. Não está o Bloco de Esquerda. Passamos ao ponto seguinte, também não está, é do PCP, também não está. Passamos ao ponto 14, apreciação e votação do projeto de voto número 562 do PSD e CDS-PP, de congratulação pela vitória de Jéssica Rodrigues no Campeonato do Mundo de Patinagem de Velocidade no Gelo. Sra. Deputada Mara
Presidente, era para solicitarmos o adiamento deste ponto, uma vez que o Partido Socialista também já deu uma entrada a um projeto neste sentido.
Então, fica adiado este ponto e assim chegamos aos outros assuntos. Não havendo outros assuntos, agradeço a vossa presença e desejo-vos um bom resto de dia e até logo no plenário. Boa tarde e bom almoço.